Senhor presidente, eu assumo aqui a tribuna hoje para falar sobre um termo de ajustes que a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg, firmou entre esse Senado Federal e a empresa eletronuclear. Mas antes eu queria falar um pouco sobre esse debate econômico que se trava aqui hoje. Eu não quis apartear diretamente o senador Agripino, para não parecer ofensivo, mas eu quero aqui trazer alguns números. Hoje nós tivemos o presidente do Banco Central, o presidente Alexandre Tombini, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. E veja bem, o primeiro argumento que eu quero desfazer é o seguinte: aumento da dívida, como é que nós medimos a nossa dívida? Primeiro, pela relação da dívida com o PIB. É preciso dizer que, do último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, que era 60%, caiu agora, esse ano, para 39%. O nosso déficit nominal, no ano passado, 2010, foi de 2,6% do PIB. Todo mundo fala que um déficit nominal na ordem de 3%, a briga na comunidade europeia é para que os países consigam chegar ao nível de 3%. Nós estamos com 2,6% de déficit nominal. E vale dizer aqui que o déficit nominal no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso chegou a 9,6% do PIB. Então, o que é isso? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos discutir em cima de números. Falar da economia, nós temos o maior orgulho de defender os 8 anos do governo do presidente Lula. 11 milhões de empresas com carteira assinada. O último crescimento de 7,5% no ano passado. A taxa de investimento cresceu no ano passado 21%, o crescimento do investimento. Nos 4 anos do governo do presidente Lula, apesar da crise de 2009, a taxa de crescimento da economia foi de 4,5%. O crescimento de investimento foi de 10%. Então, sinceramente, eu só entrei nesse debate para dizer que foi muito importante hoje a presença do presidente Alexandre Tombini, porque nos 3 primeiros meses dessa legislatura, quando nós assumimos aqui, o nosso debate com a oposição é que a oposição que dizia que nós íamos ter descontrole inflacionário, que tínhamos perdido o controle, tínhamos perdido a batalha contra a inflação. E eu hoje fiz questão de parabenizar o presidente Tombini, porque o caminho do Banco Central, o caminho traçado pela presidenta Dilma de moderação, de conciliar a luta pela estabilidade monetária e pelo crescimento econômico, tem dado certo, haja visto os números, inclusive agora o IPC da semana, falando em deflação em 4 das 7 cidades que foram pesquisadas. Mas, senhor presidente, meu motivo de vir aqui hoje é outro. Nós tivemos hoje uma iniciativa que eu considero que pode modificar os trabalhos das comissões dessa casa, né? Qual a minha preocupação? Eu fui prefeito, Vossa Excelência foi governador. Qual a minha preocupação em alguns debates nas comissões nessa casa? E comissões externas também. A gente discute muito, presidente senador Jaime Campos. Tem muitas teses e, ao final, se encaminha pouca coisa de concreto. Houve um acidente em Fukushima, na usina de Fukushima, no Japão, senador Aníbal, senador Randolfo. E, por favor, não usem o artigo 14, porque citei, senhores. Mas falo isso para dizer que, depois do acontecido no Japão, formou-se uma comissão externa para visitar a usina Angra 1 e Angra 2. Nós fomos lá, tivemos uma visita que foi uma visita que eu reputo muito satisfatória. Fomos aos detalhes. Qual a nossa preocupação? É que daquilo ali não saísse apenas um relatório, que nós se apresentássemos, que ficasse aqui para a posteridade nos anais do Senado Federal. A gente queria encaminhar alguma coisa de concreto, tentar ajudar a resolução do problema. E nós conseguimos, senhor presidente, convencer a diretoria da Eletronuclear e assinamos um termo de ajustes com a Eletronuclear. Concretamente, isso pode ser um precedente que modifique as ações das nossas comissões. O que é que diz esse termo de ajustes aqui com a Eletronuclear? Nós encontramos 3 problemas centrais lá. Qual foi o problema que houve em Fukushima? Com o terremoto, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, tinha os geradores a diesel, e a onda do tsunami atingiu os geradores a diesel. E aquilo fez com que acabasse o sistema de resfriamento e criou todo aquele acidente nuclear. Aqui, na usina de Angra 1, Angra 2, já houve vários momentos que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica. Os geradores entraram em ação. Só que, o que, que se viu? Era necessário um reforço a mais na segurança. Pois bem, aqui, nesse termo de ajustes, a Eletronuclear, o seu presidente e diretor-presidente Otto assinou, se compromete na construção de uma pequena central hidrelétrica ou outra solução técnica equivalente para fornecimento de energia elétrica em situações de emergência. Se comprometeu e assinou com essa casa. Segundo problema, temos a preocupação de onde estão instalados os geradores a diesel, poderia haver, em tese, a possibilidade daquela sala onde estão instalados os geradores a diesel, haver algum tipo de alagamento. E aquilo poderia paralisar a usina. Também se comprometeram a adotar providências necessárias para prevenir eventual alagamento dos compartimentos onde estão instalados os geradores diesel de emergência. Tinha um último ponto, que era para evacuação. Em caso de acidente, nós sabemos que a Rio Santos, ali a BR-101, vive havendo deslizamentos, desmoronamentos naquela BR-101. Pois bem, aqui no ponto 3, no termo de ajustes, fica estabelecido que a Eletronuclear vai construir piers para evacuação complementar por via marítima das áreas de risco previstas pelo plano de emergência externo. Senhor presidente, estou muito feliz com essa iniciativa inédita aqui no Senado Federal. Quero citar que essa comissão teve a presença de outros senadores, senador Delcídio Amaral, senador Jorge Viana, senador Rodrigo Hollenberg, senador Lobão Filho, senador Aloysio Nunes, senador Crivella, senador Ciro Miranda. Todos esses fizeram parte dessa comissão. O que é que eu espero disso aqui? Primeiro, esse é um instrumento muito importante. Alguns podem dizer, e qual, o que acontecerá se a Eletronuclear, por exemplo, não cumprir o que está aqui determinado? Primeiro, esse é um acordo público, firmado entre a Eletronuclear e o Senado Federal. Um acordo público que está sendo divulgado. E é claro, senhor presidente, que nós podemos, em caso de que a empresa não cumpra o que está estabelecido aqui, nós podemos, desde acionar o Ministério Público, a convocar o seu diretor-presidente, podemos até instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Estou falando aqui, não é o caso da Eletronuclear, mas eu começo a querer discutir mais do que esse caso específico da Eletronuclear, o que o senador Pedro Táxis hoje, numa brilhante intervenção que fez na Comissão do Meio Ambiente, porque o senador Pedro Táxis está apresentando uma PEC, já apresentou uma PEC sobre o tema, que pode mudar muito a forma de funcionamento das comissões. Nos aproxima do resolver o problema. Imagina só, senador Jaime Campos, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Vossa Excelência recebe lá os ministros. Nós discutimos uma pauta com os ministros. Mas por que não pode, ao final de uma discussão de uma pauta, nós temos um termo de ajuste apresentado entre aquele ministério, aquela comissão do Senado, pactuado, discutido? É uma construção conjunta, uma satisfação à sociedade. Isso nos aproxima do tentar ajudar a resolver problemas. E eu sei, e aqui nós vamos ter um debate nessa casa sobre se esse é o papel nosso aqui no Senado, mas eu queria dizer, senhor presidente, que entre as nossas funções, além de legislar, tem a função de fiscalizar. E você veja, na função de fiscalização, o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar nosso, pode assinar prazo para que uma entidade adote providências necessárias. Pode dar um prazo, pode. O Tribunal de Contas faz isso, porque nós não podemos fazer. Eu, além do senador Pedro Táxis, eu apresentei um projeto de resolução número 14, tratando desse mesmo tema. Eu acho que, de fato, nós temos que estar mais perto das pessoas, temos que estar mais perto da resolução dos problemas. Isso pode nos aproximar do mundo real e as pessoas querem que nós tenhamos esse papel. Concedo a parte aqui ao senador Pedro Taques.
Senador, apenas para cumprimentá-lo pela iniciativa, porque nós temos que fazer com que a atuação desta casa, ela busque na atuação primária do Legislativo, a fiscalização, ela possa ser mais concreta, possa se concretizar. E termo de ajustamento de conduta, como este que foi firmado, tem este objetivo. Porque se nós analisarmos, né, o século XX, senador Lindenberg, o Legislativo perdeu espaço para o Executivo. O Executivo se adonou, se assenhorou de algumas funções do Legislativo, daí medida provisória, decreto legislativo. A função de fiscalização por parte do Executivo, do Legislativo, que é concretizada nas comissões, ela pode ser feita através desse termo de ajustamento de conduta. Eu só quero parabenizar Vossa Excelência e reafirmar que a PEC, a proposta de emenda constitucional número 49, que eu apresentei, junto com outros senadores, busca dar uma nova função a estas comissões. E eu tenho certeza que, em sendo relatada esta PEC por Vossa Excelência, ela terá um bom caminho, um bom destino. Parabéns pela assinatura deste termo de ajustamento.
Senador Petax, Vossa Excelência é um professor nosso nessa casa, né? Vossa Excelência é um dos grandes destaques, mas, de fato, é. Vossa Excelência é um dos grandes destaques dessa legislatura. É o nosso professor em tudo que tratamos aqui, né, senador Petecão? De forma que é muito bom ter o acolhimento quando Vossa Excelência diz: eu tenho uma PEC nesse mesmo sentido. Vossa Excelência, que é um constitucionalista, que diz que todas as suas ações aqui têm esse centro da sua atuação. Então, para nós, dá muita força nesse debate que nós queremos fazer aqui no Senado Federal. Senador João Pedro.
Senador Lindenberg, primeiro quero parabenizá-lo pelas preocupações de Vossa Excelência, que venho acompanhando no que diz respeito à energia nuclear no mundo e à energia nuclear no Brasil. E lembro que no início da legislatura Vossa Excelência já estava preocupado, externando preocupações com a energia, principalmente com os cuidados, com a prevenção e com as providências que devem ser adotadas num possível, numa hipótese de um acidente. E lamentei muito não ter ido com a comitiva de ilustres senadores que visitaram Angra 1, Angra 2. Quero lamentar, no dia de hoje, estava numa audiência pública e não participei do ato com os dirigentes de Angra 1 e 2 aqui no Senado, para materializar as preocupações de Vossa Excelência e de muitos senadores. Eu quero aproveitar a parte para dizer que conheci Angra 1 e Angra 2 e saí dali convencido da boa gestão da nossa energia nuclear, a produção da energia nuclear aqui no Brasil. Saí convencido da gestão, conheci aqueles senhores que hoje visitaram o Senado, e evidente que quero compartilhar com as preocupações que o mundo tem hoje e que Vossa Excelência traz aqui para o discurso, para o Senado, chama a atenção dos senadores. Quero parabenizá-lo. Vossa Excelência estava falando do professor Pedro Taques. Eu estou convencido que Vossa Excelência vai passar por aqui e fazer a história, não é, dos grandes senadores do Rio de Janeiro aqui no Congresso Nacional. Não tenho nenhuma dúvida disso. Vossa Excelência tem história e tem competência como homem público. E aproveitar a parte para dizer que é evidente que nós temos que adotar todas as providências com os cuidados que a energia nuclear exige. Agora, eu tenho uma opinião de que um país como o nosso, nós não podemos prescindir da energia nuclear. Temos que adotar todas as providências do ponto de vista do Estado brasileiro, principalmente para as populações que vivem naquela região. Mas nós não podemos prescindir de energia. das várias alternativas de energia, eólica, enfim. Mas a energia nuclear no Brasil, hoje, ela ganha uma gestão com muita competência. Esta é a minha avaliação, por conta do que vi, do que ouvi, do que senti na visita que fiz há 2 anos atrás, lá em Angra 1 e em Angra 2. Mas, e evidente que eu quero parabenizá-lo pelas preocupações, pelo acompanhamento e pelos procedimentos que V. Exª está propondo para o Congresso Nacional e para a Casa, que é o Senado. Parabéns pelo pronunciamento.
Eu agradeço a V. Exª, bravo senador João Pedro, lutador agora também na batalha do Código Florestal. Muito obrigado pela parte, V. Exª. Concedo a parte ao senador Walter Pinheiro.
Senador Lindbergh, esse tema é um tema que, eu diria, até polarizou as atenções, inclusive no início dos trabalhos aqui no Senado. Fizemos uma boa audiência pública com a presença de representantes do governo, de representantes, eu diria, de toda a estrutura nuclear brasileira. Fizemos um bom debate. Mas acho que V. Exª apontou uma coisa fundamental. Essa proposta, portanto, de um ajuste, um caminho para condutas, ela é importante por vários aspectos. Primeiro, que nós conhecemos todos os riscos da energia nuclear. Nós não conhecemos, ou melhor, não temos as condições para enfrentar esses riscos quando eles se apresentarem. Esse é o grande drama nosso. Então, aqui não se trata da gente discutir a possibilidade de afastar completamente a utilização dessa matriz energética. Mas é discutir em que condições nós podemos continuar com esse programa. Esse é que é o debate. Acho que enquanto essa situação não se consagra, não se consolida, o importante é que migremos imediatamente e aprofundemos os investimentos nas alternativas. Nós estamos aí com um parque eólico no Brasil bombando, digamos assim, com grandes expectativas. A Bahia, por exemplo, até 2014, nós vamos ter 34 parques eólicos. Então, o fundamental é que, enquanto a gente faz esse debate de qual a matriz energética, que nós vamos precisar muito, porque quando falamos, senador Lindbergh, em crescer 4%, adicione mais 3%, que é exatamente a necessidade de crescimento da matriz energética. Se crescermos 4%, nós vamos precisar de 7% de crescimento da matriz energética. Nós temos um problema. Até 2015, nós temos que renovar só da minha chefe lá, digamos assim, que fornece ao norte e nordeste brasileiro, ao nordeste brasileiro principalmente, 90% do que a chefe fornece hoje vai estar comprometido até 2015, ou seja, comprometido porque tem que ser renovado. Então, nós temos que discutir urgentemente. Agora, V. Exª traz uma outra ponderação. Discutir as questões de defesa civil, discutir as questões de trato com o que seria o chamado descartável lixo atômico, a renovação das nossas usinas e se efetivamente é pertinente continuar o programa. Para fazer isso, vamos fazer o estudo, vamos fazer o TAC, vamos acompanhar e não satanizar a questão da energia nuclear. Mas também não dá para ter essa coisa como uma condição sine qua non. Eu preciso disso para ter geração de energia. Não é verdade. É perigoso. Então vamos consolidar essa cultura de defesa civil. Enquanto isso, a gente aprofunda o investimento nas nossas alternativas energéticas no país. Solar, eólica e até termo. Por que não?
Senador Walter Pinheiro, senador João Pedro, que falou aqui há pouco, eu, na verdade, não entrei nem muito no debate de mérito. Eu tenho muitas críticas, tenho uma preocupação em relação àquela BR-101, ao treinamento das pessoas. Na hipótese de acontecer um problema ali, eu sei que não entrei nem tanto no mérito, viu, senador Walter Pinheiro? Eu aqui citei alguns pontos de um termo de ajuste com a eletronuclear, com a operação da usina. Eu quero voltar até esse tema de Angra 1 e de Angra 2, nosso programa nuclear. Nós só temos 3% da nossa energia produzida pela usina Angra 1 e Angra 2. Mas o que eu estou chamando, inclusive, senador Walter Pinheiro aqui, eu queria registrar isso, chamando a atenção nesse termo de ajuste para um outro debate, que é para o nosso funcionamento aqui no Senado Federal. Porque, sinceramente, eu queria dizer isso, me angustia muito. Às vezes a gente faz debates, à distância para o mundo real, e como é que a gente reúne ministros, e parece que é impossível ter um encaminhamento concreto, com prazos, com datas. Sinceramente, eu acho que é hora da gente pensar um cenário diferente. Aí eu entro em outra discussão também, interatividade com as redes sociais, como é que a gente muda um pouco isso aqui, abre um pouco mais isso. Eu acho que essa discussão de termo de ajuste, e quando eu apresento um projeto de resolução nesse Senado, e quando o senador Pedro Taques apresenta uma proposta de emenda à Constituição, é nesse sentido. Eu acho que nós temos algumas questões estratégicas aqui. Recuperar para o Poder Legislativo a centralidade do papel de articulador de demandas concretas da sociedade brasileira. Resgatar a centralidade, para concluir, da função de fiscalização e controle atribuída ao Poder Legislativo pela Constituição Federal. Da concretude aos encaminhamentos que resultarem do arbitramento político exercido pelos parlamentares. Instituir mecanismos capazes de dotar de maior eficácia os resultados obtidos nas audiências realizadas pelas comissões de Senado. E eu só queria dizer aqui que, na verdade, o Poder Judiciário já faz isso. Você sabe que a criação dos juizados especiais cíveis e criminais, os antigos tribunais de disciplina de causa, é isso. Na verdade, o que é isso? Audiências de conciliação, como faz necessário no processo judicial. O Ministério Público, em seus conhecidos termos de ajustamento de conduta, o Poder Executivo tem instrumentos conciliatórios. Você veja, o CAD tem um termo de cessação de prática. Os órgãos ambientais têm termos de...
Dois minutos para a vossa excelência concluir. Que tem
eu vou concluir definitivamente. Os PROCONs têm também seus termos de ajustamentos de conduta. De forma que eu agradeço a tolerância de vossa excelência. Eu acabei que não entrei muito no mérito. Peço desculpa aos senhores senadores, senador João Pedro e Walter Pinheiro, que falaram sobre o tema. Não expus as minhas opiniões sobre o tema da energia nuclear. Porque quem chamar a atenção para esse instrumento, para esse que nós criamos hoje. E eu espero sinceramente que isso abra um precedente nessa casa, que isso possa virar uma prática que nos aproxime do fazer. A nossa tarefa não é fazer, mas nós podemos sim funcionar através das nossas audiências, das nossas reuniões, das nossas comissões. Nós podemos construir acordos, nós podemos construir consensos, e esses consensos se transformarem em termos de ajustes, compromissos públicos das autoridades e desse Senado Federal. Muito obrigado, presidente, senador Jaime Campos.